Mais uma vez nós aqui nessa mesa de bar. Pensei te sugerir um vinho tinto argentino que eu gosto muito.
Boa, vamos lá. Aliás, Risa, fiquei muito curioso de conhecer o Paulo Rogério Lage.
Paulo Rogério tem uma história incrível. Eu conheci o Paulo quando eu fazia balé na escola do Grupo Corpo em Belo Horizonte, imagina só. Na época, eu me lembro que ele estava saindo de uma carreira de economista para trabalhar no Grupo Corpo.
Que mudança, hein? Parece que ele tomou juízo, né? Pra sair da carreira de economista pra uma coisa tão legal como o projeto do corpo.
Pois é, incrível mesmo, né? E o Paulo sempre teve essa inquietude, que faz parte do DNA das pessoas que, bom, a gente sabe muito bem, né? Que não põe barreira pra começar algo novo. Ele tá em constante movimento.
Não é ele que tá vindo ali?
Paulo Rogério, quanto tempo?
Ei, Risa.
Queria te apresentar o Álvaro Pacheco.
É, com prazer.
Paulo Rogério, grande prazer receber você na nossa mesa aqui do Sem Idade.
Ah, prazer é meu. Nesse tempo de pandemia, poder conversar um pouco, está fazendo falta a todo mundo.
Paulo, estava aqui contando para o Álvaro, né, sobre algumas das suas andanças. E tem um ponto que sempre me intrigou, que foi a sua mudança do mundo da economia para o mundo das artes. E como até hoje você continua se reinventando? Você acabou de inaugurar um teatro de arena no seu sítio Ouro Preto. Eu achei isso incrível.
Exatamente, aos 17 anos, quando eu estava no primeiro científico, eu mudei de engenharia para economia. Eu falei assim, eu quero fazer economia. E tinha um sentido que está escrito na minha prova lá na economia, que naquela época tinha redação. Economia por quê? Assim, economia porque eu comecei a pensar pelo lado social que tinha alguma coisa que pudesse fazer. Aí tinha outra história também. Eu estava fazendo economia porque eu gostava, na verdade, de história. E história econômica. E aí, só que quem, pobre coitado de quem no Brasil vive de dar aula, quem fosse dar aula não podia sustentar a família. Então, assim, eu acabei ficando no curso de economia, não indo para história. Mas a questão foi a questão sociológica de que tinha alguma coisa para fazer diferente de ser engenheiro, que é uma profissão muito, muito respeitável, mas que o lado social é mais apagado. Então, começo é disso. Aos 17 anos, Colégio Santo Antônio Franciscano, Belo Horizonte, eu saio de engenharia para o lado social, para a economia, mas pensando sempre nesse lado de história. Aí eu volto para te dizer por que eu chego no corpo. Também a vida, também a gente é conduzido pelos amigos, você entende? Assim, foi o Chico Castilho que me apresentou, Cri, que era casada com o Digo, e de repente Digo morava...
Digo era o Rodrigo Pederneiras, né?
É, Rodrigo Pederneiras. Morava Digo e Comota e Mirinha, no mesmo apartamento ali na Serra. Então, assim, isso 77, começo realmente do corpo, começo antes de Maria. Por acaso, a vida é tão doida que eu fui o primeiro patrocinador do corpo. O Paulo não fala isso, não. Mas, assim, era o cartaz do primeiro espetáculo Maria, estava lá, Vivência, que era uma loja que eu tinha montado para minha mulher, na época, Maria Eugênia, para minha irmã Vânia. Então, assim, a primeira capa de Maria, até lá vivia. Se eu brinco com o Paulo Pederneiro, ele fala assim, ele não lembra, mas o Paulo é um esquecido de tudo, então não me pode não lembrar. Eu começo a acompanhar mais o corpo mesmo em último trem, sabe? Eu me lembro no Palácio das Artes, o Paulo fazendo as luzes e eu anotando para ele as luzes de último trem. Que é um espetáculo que me marcou, talvez muito mais, até porque, para ser sincero, as músicas de Último Trem são mais bonitas em geral do que as de Maria. Basta ver, por exemplo, Itamarandiba, que eu mais gosto, que é Encontros e Despedidas. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, vem me apertar, estou chegando.
Diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando, coisa que gosto.
A grande qualidade que eu acho que a gente pode ter na vida é a amizade, sabe? Eu tenho uma filha mais nova hoje com 20 anos, Mariana, que ela fala assim, papai gosta de tudo quanto é cidade, agora tem que ter um amigo naquela cidade, senão não vai não. Assim, menina, assim, não é isso, eu acho que assim, se você vai numa cidade que você não conhece, tente conhecer um amigo naquela cidade, olha. Eu sempre achei muito mais bonita. Eu falo isso porque tem uma lua brasileira que eu adoro, que é a lua cheia no Forte Orange, na ilha de Itamaracá. Que eles, a lua nascendo lá embaixo, no fundo do mar, eu acho lindo. Nenhum rosto humano é mais feio do que aquilo. O mais feio do rosto humano é mais bonito do que aquela lua cheia. Ou seja, eu gosto muito mais de gente. Essa talvez seja a minha abertura para o mundo, seja gostar de gente, entendeu? Assim, tá sempre aberto ao outro, a ouvir, entender o outro. Eu acho que isso é uma característica.
Paulo, você, desde o final dos anos 70, você tem uma atuação muito grande em cultura, música, espetáculo. Como é que foram você, na sua jornada dessas quatro décadas, e vendo a evolução das formas de expressão nas diversas? É impressionante o teu histórico e a diversidade de escolas de arte, de diretor de cena do Milton Nascimento, com a orquestra de jazz sinfônica, com Alceu Valença. Como é que você, na sua memória, tem essa jornada de acompanhar essas expressões de arte, de emoções?
Olha, Álvaro, eu fico pensando o seguinte, né? A primeira coisa que a gente tem que ter na vida é ser aberto para as coisas que vão dar. Por exemplo, fui morar no Recife, uma época diferente da minha vida, uma época que eu estava no meio de uma separação, que seria conflituosa em termos de convivência. Eu estou no Recife, eu tinha perdido uma filha novinha, e assim, naquela época me deu vontade de morar na Grécia. Falei assim, eu quero ficar na Grécia, sabe, assim, vou andar pela Grécia. E, principalmente se puder ser Santorini. Aí, eu, na verdade, a vida te leva por onde ela vem, ela que te mostra como é que é. Eu fui para o Recife, fui trabalhar com um barco, levar turista para a ilha de Itamaracá. No primeiro dia que eu volto do barco, eu encontro um barco belíssimo no porto do Recife. Um barco lindo, lindo, lindo. Um barco todo de madeira e bronze. Tudo que você via era madeira e bronze. E madeira na cor de madeira, não era pintado, não. Era verniz. Eu só gosto de verniz naval. Verniz também em casa tem horror. Bom, você acredita que eu parei e pedi o cara para entrar no barco dele para ver? O dono do barco, era o primeiro dia que ele estava chegando no porto. Ele tinha vindo da região ali de Fernando Noronha. Sabe qual o convite que ele fez para mim? Ele ia ficar 2 anos viajando pelas ilhas gregas, se eu queria fazer parte da tripulação. Eu acho que era um salário de $2,000, mas não sei o quê. Evidentemente, não aceitei. Assim, a vida dispõe para a gente as coisas. Naquela época, estava em outra situação. Recife, para mim, era a Grécia que eu tinha pensado antes. O que eu acho, e que é a mesma coisa para você deve pensar, Álvaro, e você também, Riz, eu te conheci em várias situações, acho que a gente tem que estar aberto para aquilo que vai acontecer e se você for tocado por uma vontade, faça, sabe? Eu acho que esse que é o grande lema da vida, eu acho que para todo mundo. Eu larguei o corpo. Tem até uma brincadeira que, te juro, é a verdade, o corpo ia para Nova York e eu brinco que eu fui para Catolé do Rocha. Catolé do Rocha é Paraíba. Foi quando eu optei por ficar mais no Recife, dar mais tempo meu da minha vida no Recife. Tem uma coisa que sempre me bateu. Você perguntar assim, quem é um grande compositor para mim de cinema? É Henri Mancini, da minha idade, do pessoal da minha geração, é Henri Mancini, e o outro é Michel Legrand. São os dois grandes compositores de cinema. Michel Legrand tem um filme que ele faz a trilha, que é belíssimo, que é Verão de 42. No Verão de 42 tem uma história que é linda, que é um menino que se apaixona por uma mulher, que o marido dela está na guerra. E aí é o seguinte, no texto de contracapa desse disco, tem um dos textos mais legais que eu conheço, que foi em cima desse texto que Michel Legrand fez a música. Ele diz o seguinte, assim, no verão de 42, eram três amigos, três, vamos botar, Pedro, Paulo e Ricardo. No verão de 42, Pedro perdeu um relógio. Paulo perdeu o direito de entrar no cinema. E o Ricardo perdeu o Ricardo para sempre. Quer dizer, ele se apaixonou por uma mulher mais velha, então o menino se transformou no adulto. Então perdeu aquele menino que era para sempre. Então, assim, e aí ele termina dizendo assim, para qualquer coisa que você pega, tem sempre alguma coisa que você deixa para trás. Ponto. Essa é uma verdade na vida. Mas, assim, ao seu outro dia eu estava vendo um documentário que até uma amiga nossa que fez com ele, Paola, um documentário que chama Embolada do Tempo, onde ele fala, ela pergunta, você é realizado? Ele fala assim, não é realizado, eu estaria aposentado. Então, não sou, estou realizado é fazendo as coisas. Então, a gente realiza. Não é terminando sendo um sucesso, a gente realiza podendo fazer. Eu acho que a vida inteira a gente vai se cobrar isso. Eu montei um espetáculo, eu era diretor do Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte, quando teve um espetáculo chamado, quando se fazia Minas Além das Gerais, era uma coisa desse tipo, um espetáculo que teve. Na época, Milton tinha apresentado um projeto, que acho que foi a missa que ele fez, ele e Brandt fizeram, e me convidaram. Eu achei que aquilo era uma deferência que eles estavam fazendo a mim, por eu ter cedido o Palácio das Artes. Como o Palácio das Artes era um lugar público, eu não fui. Sabe assim, eu agradeci e não fui. Expliquei a Celina Albano, que era secretária de Cultura, expliquei para a Celina, eu não vou, porque eu vou me sentir um pouco constrangido, que parece que o convite me veio em função disso. Mas não era. Você foi amigo de Brandt desde adolescente. Então, assim, era um convite do Marcinho, que era o produtor, do Milton, já pensando num projeto novo que ele tinha com a Jazz Sinfônica de São Paulo. Logo depois eu saio do Palácio das Artes e Marcinho me convida para resolver um problema. Era o concerto do Milton com a Jazz Sinfônica de São Paulo, o show que chama Amigo, tem até o disco, seria no Memorial da América Latina aí em São Paulo. Como montar uma orquestra com um solista tendo plateia dos dois lados? O espetáculo estava lotado para os dois lados. Então, eu tinha que vender, tinha que montar um espetáculo, uma orquestra. Você tem que ter um maestro que tem uma posição certa para ficar, que tem um solista que tem uma posição certa para ficar. Então, esse era um problema quando o Marcinho me convidou. E aí, eu achei ótimo, achei um bom desafio, resolvemos, acho que deu certo o espetáculo. Aí, até que virou uma turnê nacional. A gente fez Brasília, na Praça dos Três Poderes, fez no Rio, fez em outros lugares. Bom, essa questão do Jazz Sinfônica que eu estou falando, que depois eu vim fazer, eu tinha vontade de fazer a mesma coisa com o seu, também com a Jazz Sinfônica. Aí me aparece Rodrigo Toffolo, que é o maestro da Orquestra do Preto, sabendo a minha relação com o seu, vendo o seu lá em casa, mas vamos fazer aquilo que você tem vontade de fazer com a Jazz Sinfônica, vamos fazer com a Orquestra do Preto. É claro, Rodrigo, vamos conversar com o seu.
Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo.
Naquela época, para fazer um espetáculo Milton Jazz Sinfônica, você tinha que gravar um especial para televisão. Aparecia, e vamos imaginar, TV Minas, que foi quem gravou. Eu imagino que tenham muito. 30 mil pessoas tenham visto aquele espetáculo Amigo do Milton com a Jazz Sinfônica de São Paulo. O espetáculo Valencianas, de Alceu com a Orquestra do Preto, só uma música tem 7 milhões de visualizações. Eu não lembro qual música que é, sabe? Alceu tem na Belle de Jour, estão duas músicas, uma gravação dele com o Paulinho, 145 milhões de visualizações. Quer dizer, mudou completamente. Ontem, por acaso, nós estávamos comentando também como é que a história é meio sacana com um músico, compositor brasileiro, mundial, não é um músico brasileiro, não. Risa, que é mãe e foi casada com um músico também. Imagina, eu fiz essa conta, mas se eu fizer uma conta. Nós temos um amigo comum que está passando dificuldade, que fez uma música ao seu, e ao seu deu todos os direitos para ele do Spotify. Aí a música estava com 2 milhões de visualizações no Spotify. Quanto que você acha que esse amigo nosso recebeu pela música para 2 milhões de visualizações no Spotify? R$ 409. R$ 409 por 2 milhões de visualizações. Eu não quero dizer se é muito ou se é pouco. Aí eu fiz a conta com o seu. Bom, você tem 144 milhões de visualizações, 145, então é 70 vezes mais. Você teria recebido R$ 28 mil para ter 150 milhões de visualizações na internet. Todo mundo está tendo que se reinventar. Essa pandemia veio mostrar isso.
Talvez o que essa história de internet digital trouxe é de que as dimensões físicas e geográficas passaram a não ser mais limitadores. Hoje você pode fazer uma compra de um produto na Ucrânia e receber daqui a uma semana. Essa conversa que a gente está tendo aqui no Sem Idade pode ter ouvintes no mundo inteiro que ouvem a hora que quiserem, do jeito que quiserem. Então, isso é rico. Mas ouvindo você falar, Paulo Rogério, eu acho que você não abandonou a engenharia, porque você é um engenheiro da cultura. Ao produzir os programas, articular os programas e, recentemente, em 2020, ter feito a Escola Saramanha de Arte, você está praticando engenharia na cultura, construindo tudo isso para a gente, né?
Eu fico pensando assim, sabe, Álvaro? Vamos ser sinceros, o que, que sobra para a gente? Eu gosto muito, de uma grande amiga, uma figura que eu adoro. Ela fala, é dela essa frase, sabe assim, quando a gente queria fazer uma escola lá, que se chamaria Ágora. Dos mais velhos, o legado. Aos mais novos, o aprendizado, sabe? Eu acho isso genial. Assim, essa frase dela me sintetizou, sabe? Às vezes a gente precisa de alguma coisa que sintetize em palavra ou uma música que te toque, que te pegue, te leve. Então, para mim, ficou muito claro isso. Dos mais velhos, o legado. Aos mais novos, o aprendizado. Eu tenho lá na cerâmica, que tem lá em Ouro Preto, onde eu faço serançanamento, fazendo azulejaria, onde eu fiz a arena e o espaço para concerto, que cabem lá, cabem 1.000 pessoas tranquilamente, ultra bem confortáveis, sentadas, e um espaço cabe 300 fechado, coberto. E tem uma sala de aula também para 30 pessoas. É que por isso que a Escola Saramiatis Ofício está existindo, sabe? É para ter uma chance de pegar a gente que está disposta a ensinar. Por exemplo, o primeiro curso que a gente vai ter lá é um pianista aí de São Paulo, que hoje, no Brasil, o nome mais importante piano do exterior é o dele, Christian Boudou. O Christian é que vai dar a imersão lá para 12 pianistas de nível alto, lá na escola, na hora que essa pandemia nos deixar fazer isso. Nós éramos para abril do ano passado e já jogamos para frente, jogamos no segundo semestre desse ano. O Christian, o nível do Christian é altíssimo. E o que, que o Christian preocupa sendo um cara de 35 anos de idade? Preocupa no legado. Em qualquer fase da vida, você pode estar ensinando no sentido mais amplo da palavra ensinar, sabe? Aprender junto com o outro. Eu olho para os meus amigos pela minha idade, e eu falo isso muito claramente, vou agora até entrar para o lado político. Deve ter sido 1988, por aí. O avião levanta voo aqui em Confins, sentido São Paulo, depois nós íamos para Florianópolis. Última turnê que eu faria com o corpo. Era o espetáculo na missa do orfanato. Eu sento da cadeira no fundo da poltrona do avião, na última cadeira lá, com o Macau, que arrasava dançando. Aí sento com o Macau, abro o jornal. No estado de Minas, o que estava lá? A capa do caderno B era Fernando Veloso, nosso amigo, fazia a cenografia do corpo, a exposição dele. Num outro artigo lá dentro, tinha uma outra pessoa que não vou me lembrar o nome que era. E na capa, na parte econômica, estava Paulo Guedes, atual ministro, falando das posições dele de escola de Chicago, que eu sempre fui contra. Ele foi meu colega de escola de economia aqui. E eu nunca fui escola de Chicago, ainda mais num país feito novo. Não dá para ser liberal onde tem tanta gente. O SUS está provando isso claramente, graças a Deus que existe o SUS, né? Então eu falei com o Macau, eu lembro de eu sentado com o Macau falando assim, Macau, a gente pensaria que é importante, né? Olha para você ver, o jornal, o principal jornal do seu estado, está mostrando aqui na capa disso um amigo seu, na outra capa, outro, na outra capa, outro. Sabe o que é isso, Macau? De idade. Aos 17 anos, jamais aconteceria isso. Então, assim, a idade te leva a um bando de qualidades, de defeitos, mas tão fazem parte da sua bagagem.
Você, já com 7 décadas, indo para a 8ª década de vida daqui a pouco, já navegou por muitos mares. Agora, olhando, tem muita gente que na 5ª década de vida pega o controle remoto numa mão, bota o pijama e calça um chinelo. E você, quase entrando na sua 8ª década, criou um negócio novo que, falando da Escola Saramenha. Essa inquietude de navegar pelos mares, seja pela Grécia, seja pelo Nordeste brasileiro, o que, que é isso que está com você?
Eu acho que, no fundo, nós todos, eu falando com vocês, por exemplo, assim, eu não tenho jeito de falar sem emoção. O que, que me fez fazer escola? Um bando de amigos que estão nesse mesmo caminho. O meu convívio é com pessoas que sentem isso, entende? Que sentem esse desejo, que gostam desse doar de conhecimento. Fale para Grupo Corpus, Pederneiras, se você conhecer qualquer um deles, você vai ver. São figuras extremamente generosas. É Rodrigo Toffolo, é Celina Albano, é Zé Alberto Nemer. Sabe, se você for pegar, são todas pessoas que na área delas se distinguiram E ninguém foi mordido pela praga de se achar o máximo. Todas as pessoas generosas que estão aptas a exercer isso que eu acho que a gente tem como ser humano, que por isso nós fizemos uma civilização, né? Que é passar conhecimento.
Paulo, eu estava aqui escutando e uma coisa que me vem à cabeça, a gente acha que sempre tem que escolher alguma coisa e não pode conciliar escolha. E eu vejo que você tem muito disso, assim, né? Você, ao mesmo tempo que está envolvido com a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, com um projeto qual o seu e mais outros artistas, você também tem aí, quando você começou a montar a sua cerâmica, né? Desenvolver esse trabalho também da escola.
Eu penso, Brisa, minha mãe falava que eu parecia com meu avô. Minha mãe falava que eu tinha que fazer três coisas ao mesmo tempo. Eu realmente, assim, às vezes eu me sinto e olho assim. Desenhar o portão da casa de um amigo. Você vê, assim, o tanto de coisa. Agora mesmo eu estou olhando uma azulejaria, um painel de azulejo para a casa de outros amigos. Eu gosto. Eu acho que a gente tem uma questão que é o tempo inteiro poder devolver aquilo que recebeu, aquilo que você ganhou, que nós todos temos muita sorte de onde nascemos, né? Eu quando imagino que alguém possa nascer, eu vejo tragédia, então eu sempre penso o quanto é triste você imaginar que as pessoas são muito produto do lugar onde elas vivem, você entende? Assim, a gente é privilegiado, então a gente tem que devolver, pô.
Eu queria trazer um ponto aqui que você até, né, nos seus projetos, você começa a dar visibilidade para pessoas que a gente não chegaria, né? Assim, e muita gente depois dos 50, elas se tornam invisíveis. Né? Mas elas se tornam invisíveis não só porque a gente vive uma época que não se valoriza pessoas de uma certa faixa etária, mas também porque a gente aprendeu a não se colocar, a não buscar, a não ter essa inquietude, né, que você, no caso, aí, você tem, né, e você se coloca, você vai atrás.
Eu acho o seguinte, a primeira coisa é olhar o outro. Quem olha o outro não fica sozinho. Quem olha o outro, você imagina... essa dona de casa que fez isso, ou o cara que aposentou muito cedo, sabe? Assim, primeiro, o mundo é cheio de atividades que você pode executar alguma coisa. É, doar alguma coisa sua, você entende? Assim, que seja uma hora do seu trabalho, do trabalho que você já não tem mais, você entende? Assim, então, eu vejo vários amigos que fazem isso. Eu vou citar um que pode até ser uma boa pessoa para vocês conversarem pela experiência dele. O Wagner Veloso, que foi presidente da Fundação Dom Cabral, que é uma instituição de ponta no Brasil. O Vaguinho, quando parou da fundação, acho que ele é conselheiro só, eu chamei o Vaguinho para ir lá na escola, conversar para ele ir lá ficar na escola. E pedi Vaguinho para quê? Para se aproximar de Paulo do Corpo. Foi importante nesse processo, Isa, ir para o corpo, render alguma coisa. Então, eu fico pensando, Isa, que, na verdade, quem tem uma aposentadoria ou tem um recurso que é estável nesse país nosso, é um privilegiado. Esse tem que sair, vai para Santa Casa aqui de Belo Horizonte ajudar lá o Saulinho com voluntários da Santa Casa, vai fazer uma atitude qualquer na vida, você entende?
Paulo Rogério, acho que com todos os seus... Você tem muito mais experiência de vida do que eu, e esse momento que a gente está vivendo agora, e a gente pode nunca deixar de respeitar e ser solidário com as perdas de vidas, de econômicas, né, imprevisíveis completamente, como você mencionou, e de desafio, mas talvez seja, sem entrar numa conversa esotérica ou religiosa, talvez seja uma freada de arrumação que a gente precisava para ser menos egoísta, para... pensar que sozinho a gente não faz muita coisa, porque eu, na minha vida profissional, testemunhei muito que a orientação era só a orientação pragmática do lucro, e não em que contexto aquela iniciativa estava, ou que história estava se fazendo. Ouvindo você falar, é quase como a sua vida foi de um tecelão, de unir várias coisas e criar uma trama de uma história, de uma narrativa, de impactos, de experiências.
Eu acho, Álvaro, que, na verdade, toda essa disposição que o mundo tem hoje para se refazer, e que você que trabalhou no mercado financeiro, que nem eu, né? Quer dizer, a gente Chegava no final de dia, somava lá. Eu trabalhei só com renda fixa. Quanto que eu vendi, quanto que eu comprei, quanto que deu de lucro, quanto que daquele lucro pertencia a mim, quanto o lucro pertencia ao outro. Ponto. Mesmo que por trás tivesse alguém que foi lá tirar um financiamento para comprar um carro que ele fosse fazer trabalho com aquele carro. Tinha um lado. Tudo na vida tem um lado, vamos chamar, positivo e negativo. Não vou chamar de bom e ruim. Eu acho que realmente o mundo tinha que dar uma freada. Ponto. Isso não tem nem dúvida. O que me dá, a única coisa que eu tenho medo, sabe, Álvaro, e isso é uma... E eu sei que você não falou nem pela questão religiosa, nem pela questão política, nem pela questão econômica. Falou como questão holística, né? Olhando o mundo sob um aspecto de humanidade. Sabe, a gente é sempre capaz de retroceder. Isso é que me assusta, você está entendendo? Assim, quer dizer, essa parada não necessariamente é a garantia de que a gente vai para o melhor, você está entendendo? Assim, a gente evolui, mas sempre com muita dificuldade, você não acha, não?
Eu acho que a mesma lâmina que é capaz de criar uma escultura é capaz de matar uma pessoa. Então, tudo depende na mão do instrumento. Talvez a gente precisa pedir mais umas garrafas aqui para essa conversa. Eu acho que a gente está passando por um momento que falta perspectiva para a gente entender e se tem uma dimensão de destino, de religião, não que eu subscreva para nenhuma dessas diretamente, mas acho que é uma etapa necessária.
Tá ficando tarde já, a gente já está na segunda garrafa.
E os garçons olhando torto pra gente.
Os garçons, o bar já tá fechando.
E lembre-se que só vocês dois beberam, porque eu não tomo vinho, sabe por quê? Porque minha mãe, quando eu ia na casa dos meus tios, avós, ela pedia, pelo amor de Deus, pra não me dar vinho. Eles faziam vinho, todos netos de inglês, né? Netos não, netos de inglês. Então, não dê vinho pra esse menino, não dê vinho pra esse menino. Então, acho que eu parei com isso na cabeça, nunca mais tomei vinho na vida. E aí, o uísque. Aí, o uísque eu tomava. Terminando, lembrando, um grande aí de São Paulo, Maurício Cubruzzi. Aliás, carioca como você e morador em São Paulo.
Uhum.
Maurício Cubruzzi falava comigo assim: porra, você acredita em Deus? Tudo que você fala assim. Fica com Deus, mesmo que eu falava com ele, eu falava assim, olha aqui, eu acredito na beleza da estética da civilização cristã ocidental. Quem entra nas igrejas barrocas daqui, quem entra em São Pedro do Vaticano, quem entra tem que acreditar em Deus, porque aquela estética é belíssima. Por isso eu prefiro acreditar que eu falo em Deus pensando na estética da civilização cristã ocidental.
Paulo, agora você está começando a encrencar a gente. Acho que é melhor a gente pedir a conta.
Vamos ver como
está. Um grande abraço.
Ele está tonto, mas tudo bem. Estou brincando.
Um grande abraço.
Abraço. Fique com saúde.
Tchau, Deus.
Amém.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Leodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.